Uma pequena contextualização do que está acontecendo e, obviamente, uma projeção do que vai acontecer a partir de agora, né? Essas medidas, então, começam a valer oficialmente no dia 5 de junho, ou seja, daqui uma semana, né? O governo americano, por meio do Departamento de Estado, classificou as duas facções brasileiras como organizações terroristas estrangeiras, traduzindo aqui, e também grupos terroristas globais. Na prática, isso amplia os poderes dos Estados Unidos para bloquear bens ligados às facções em território americano, restringir o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos e aí punir pessoas ou empresas, então, pessoa física ou pessoa jurídica, que ofereça apoio financeiro, logístico ou material a esses grupos. Esse tipo de política antiterrorismo, vale a gente puxar um pouco da história recente, ganhou força a partir do fim dos anos 90, foi ampliado após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos endureceram as regras contra organizações consideradas ameaças à segurança nacional. E ao longo dos anos, essa classificação já foi aplicada a muitos grupos que você conhece do noticiário: Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah, além de países sob sanções bem mais antigas como Irã e Cuba. Irã desde 79 praticamente, né? Desde a Revolução Islâmica. Cuba desde a tomada ao poder de Fidel Castro, está falando da virada dos anos 50 para os anos 60, né? E essa decisão, obviamente, como você acabou de perceber, né, com o trabalho da nossa equipe aqui, tem impacto político e deve influenciar, aliás, já está influenciando o debate eleitoral no Brasil, uma vez que o governo brasileiro, o governo Lula, é formalmente contra essa decisão, e o entorno de Flávio Bolsonaro, como você já pôde acompanhar, o próprio Flávio Bolsonaro sempre defendeu essa decisão dos Estados Unidos. Dá tempo da gente falar da nossa enquete? Dá, sempre dá, né? A classificação dos Estados Unidos. Tudo isso que a gente falou agora nos últimos 20 minutos ajuda a combater o crime no Brasil? Simples, simples. Responde aí com base no que você ouviu até agora. Sim ou não? Sim ou não? TMC News BR é o nosso endereço no nosso YouTube para você entrar lá, compartilhar, curtir, escrever no chat e, é óbvio, votar na enquete. Daqui a pouco a gente traz para você uma primeira parcial. 7:20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Dê-la telefone, bem maior é a vida.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica,
atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na rua Professor Gaspar Luiz de Lacerda Pinto, Rufino Gonçalves, e Sérgio Ângelo Francisco Mattioli. A interrupção vai ser no dia 2 de junho, das 10h15 da manhã até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 7h24, 7h24. Muito bom dia, uma excelente manhã a você que acompanha a programação da Transamérica TMC neste começo de dia, começo de final de semana. Vamos pensar assim? Bem, é sexta-feira, minha gente, dia 29 de maio de 2026. Vamos de informação, vamos daquilo que realmente importa para você, que você encontra todos os dias na TMC. Afinal de contas, esse é o nosso compromisso diário. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia, muito bem acompanhado dos jornalistas da TMC e, claro, de você do outro lado do rádio, que leva a gente de carona no carro, acompanha a gente no transporte coletivo com fone de ouvido, acompanha a gente em qualquer lugar, em casa, através da internet, em tmc.com.br. Vamos juntos, porque aqui sempre tem muita informação. A Câmara Municipal de Curitiba vota na próxima segunda-feira se abre um processo político-administrativo contra o vereador Lorenz Nogueira, do Progressistas. A decisão será tomada em plenário e pode dar início ao rito que, ao final, pode acabar com a perda de mandato do vereador. Vereador, claro, você deve se lembrar, ouvinte, é investigado por rachadinha, foi gravado, minha gente, contando dinheiro, R$ 5.600. Segundo o Ministério Público, esse dinheiro era parte do salário de uma funcionária. A denúncia foi apresentada depois da repercussão desta operação que eu citei, operação Deja Vu, do GAECO, Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado. Antes de ir ao plenário, a representação passou pela Corregedoria da Câmara. Em parecer emitido nas últimas horas, o corregedor Sidney Toaldo, do PRD, concluiu que existem indícios suficientes para o prosseguimento do caso e encaminhou o processo diretamente aos vereadores para deliberação. Nessa sessão de segunda-feira, os parlamentares vão votar apenas o recebimento ou não da denúncia, não é a cassação do mandato. Ou seja, a Câmara vai decidir se abre investigação ou não sobre o caso. Muita gente deve estar se perguntando, mas por que tanta demora? É normal, existem ritos no processo, inclusive para garantir o pleno espaço de defesa do vereador Lorenz Nogueira, apesar das graves acusações.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7h26. Agora, o novo valor para a gasolina vendida às distribuidoras entra em vigor hoje. O preço base da Petrobras aumentou 48 centavos por litro. Da capital paulista, Luísa Mutoni traz os detalhes. Oi, Luísa.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Uma ótima sexta-feira para quem está com a gente aqui no 360. Pois é, na prática, então, o governo federal vai arcar com parte desse preço do combustível. Nós trouxemos aqui no TMC 360, ao longo dessa semana, a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto, né, que prevê esse desconto de 44 centavos por litro no preço da gasolina que é vendida para as distribuidoras na última segunda-feira. Mais uma medida do pacote adotado pelo governo federal para tentar conter a alta no preço do barril de petróleo, né, os efeitos dessa alta no mercado nacional, já que ele aumentou internacionalmente por conta aí da guerra do Oriente Médio. Essa, por enquanto, é uma medida que vai ficar em vigor por cerca de 2 meses. Então, esse aumento no preço é na chamada gasolina tipo A, que é a gasolina pura, a que é vendida pelas refinarias para as distribuidoras. Depois que ela chega nas distribuidoras, ela é misturada com etanol e se transforma aí na gasolina tipo C, que é a vendida nos postos de combustíveis. Então, é claro que, naturalmente, por um efeito de cadeia, aí, esse aumento também deve ser repassado ao consumidor final, mas deve ficar nessa média de 3 a 4 centavos por litro. Volto com vocês.
Ok, Luísa, seguimos acompanhando e é importante a sua participação nesse assunto, né, para nos ajudar a monitorar a questão dos preços finais. A gente está falando isso desde o fim de fevereiro, né? E agora tem um fato realmente que está vindo por aí. Bom, mudando de assunto agora, fazendo a nossa conexão de todos os dias e todas as manhãs, vamos voltar a falar sobre essa decisão. Aliás, conversávamos aqui nós três, né, sobre isso há poucos dias, né? Essa decisão dos Estados Unidos de classificação das duas principais facções criminosas do país, se podemos dizer assim, como grupos terroristas a partir da semana que vem. Uma decisão, como você sabe, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Jamil Chad está conosco para falar que tem um plano aí, tem um método aí, hein, Jamil? Bom dia para você.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. É, tem um método. A gente tem conversado muito sobre o que isso representa para o Brasil, né, Felipe? Mas o que, que isso representa para os Estados Unidos? Onde entra isso dentro do pacote, justamente, de Donald Trump? Para que ele está tão preocupado com o PCC ou com o Mano Vermelho? Bom, vamos então entender qual é o principal objetivo do governo norte-americano em relação à América Latina. Voltar a ter uma influência total, militar, econômica, social, política, cultural, na América Latina. Esse é o grande objetivo. Nesse objetivo, alguns instrumentos vêm sendo utilizados. Tarifas, uma aproximação em relação a alguns países por conta de terras raras e tantos outros temas. E tem um tema que o governo norte-americano colocou como foco. Claro, o narcotráfico. Aí você pensaria, bom, então eles estão interessados em combater o narcotráfico na América Latina? Bom, se a gente for ler o que os documentos norte-americanos trazem, Felipe, eles põem a história da seguinte forma. Colocar o narcotráfico latino-americano como um grupo terrorista, como um movimento terrorista, nos autorizaria, no caso, o governo norte-americano, nos autorizaria a tomar qualquer tipo de medida contra aquele país, aquele sistema financeiro, aqueles políticos, caso tenham qualquer tipo de relacionamento com aqueles grupos, ou seja, nos dá muitas armas para influenciar, para controlar justamente aquele país ou aquela região. Então, o narcotráfico, no fundo, é um instrumento do governo norte-americano para ampliar a sua influência na região, para transformar justamente essa guerra contra o terror, na verdade, num instrumento de ampliação do que eles mesmos falam, não sou eu que estou dizendo, Felipe, eles mesmos falam na militarização da presença norte-americana na região. Essa decisão em relação ao Brasil, a gente sabe que ela tem um impacto eleitoral, que tem um impacto para os bolsonaristas, sem dúvida nenhuma. Mas do outro lado, qual é o interesse? O interesse é completar essa estratégia de militarização da América Latina e usando, claro, o narcotráfico. Ninguém, eu imagino que não exista ninguém, pelo menos do lado da ordem, que esteja aplaudindo o narcotráfico. Não é essa a questão. Mas transformá-lo em grupo terrorista abre o caminho para que nós, eventualmente, sejamos alvos de sanções econômicas, financeiras e até mesmo gestos militares. Só para completar, Felipe, depois que o governo norte-americano fez algo muito parecido em relação ao Equador e ao México, poucas semanas depois, nós tivemos aí ataques militares contra bases do grupo terrorista, ou antes, narcotráfico, no Equador ou no México, por parte de forças americanas.
Jamil, são muitos interesses envolvidos e as pessoas ficam no meio, ficou no meio disso. Agora, quando nós falamos nesta semana, Jamil, sobre o saldo do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump, com Marco Rubio, algo que era tido, que era fato, é que demoraria para entendermos de fato qual era esse saldo. A reunião foi positiva, a reunião teve ganhos políticos para bolsonaristas, para o nosso país, o Itamaraty vai ter que se pronunciar? Não vai ter. E agora nós temos um novo desdobramento em relação a isso. Como é que você analisa e o que você apurou em relação ao que o Itamaraty vai fazer em relação ao encontro? Estou falando do encontro, ou seja, o encontro agora incomodou? Se antes não tinha incomodado tanto, agora ele incomoda?
Joana, bom ponto que você trouxe. Inclusive, nós falamos sobre isso no começo da semana. O governo brasileiro muito atento a quais seriam as consequências, não a foto, mas as consequências. A foto ou Donald Trump receber uma pessoa ou outra, não há nada que o Brasil possa falar, possa dizer. É uma prerrogativa, obviamente, do presidente norte-americano. Agora, decisões que possam ser tomadas a partir desse encontro é o que preocupava. E nós trouxemos aqui, uma das preocupações era justamente PCC e Comando Vermelho sendo transformado em grupo terrorista. Eu escutei, inclusive, alguém no Palácio do Planalto dizendo o seguinte: toda vez que há um encontro ou algum contato da família Bolsonaro com o governo Donald Trump, algo depois acontece, né? E de fato aconteceu. O tarifaço em 2025, Lei Magnitsky e agora, claro, essa decisão contra o Brasil. Nesse caso específico, o governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, considera como uma ingerência no processo eleitoral brasileiro. Por quê? Porque, claro, isso não acontece por acaso. Isso acontece a partir do pedido de um candidato. Insisto, é uma espécie de pacto, Joana. De um lado, tem um candidato que, obviamente, vai utilizar isso durante toda a campanha eleitoral, vai, além disso, abafar o caso Master, usando justamente, virando a página e dizendo agora vamos falar do crime organizado. E, claro, nós temos do lado norte-americano um enorme interesse. Encontramos alguém que está disposto a aceitar o nosso pacote. Qual é o nosso pacote? De influenciar no futuro militar da América Latina. É um casamento de interesses, é isso que nós vimos. E por conta dessa relação agora, sem dúvida nenhuma, teremos uma repercussão dentro do governo brasileiro, sem dúvida nenhuma, talvez até mesmo nas próximas horas.
Jamil, muito obrigada pelas informações. Quem está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube está vendo o Jamil num parque muito bonito, um dia ensolarado. O assunto é importante para o nosso noticiário, é urgente e também é, do ponto de vista histórico e geopolítico, interessante, por conta de todos os desdobramentos. Então a gente poderia aqui ficar falando, analisando, desde a semiótica até, de fato, as implicações na economia e tudo mais, mas infelizmente não temos tempo. Muito obrigada e até segunda.
Bom fim de semana a todos.
Valeu.
Valeu.
7:35.
Eleições 2026 na TMC.
Ah, 7:36, momento de falar do quê? De eleições, de pesquisa, pesquisa que sai, Poder Data, AIA, divulgada nesta sexta-feira, mostrando o presidente Lula na liderança da corrida presidencial de 2026, com 40% das intenções de voto. No principal cenário de primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro aparece em seguida com 35%. Aí, na sequência, nós temos os seguintes nomes: Romeu Zema, 4%. Renan Santos, Joaquim Barbosa, Augusto Cury, Ronaldo Caiado com 3%, cada um deles com 3%. Brancos e nulos somando 6%, 3% não souberam responder. Bom, e aí, qual é a situação do segundo turno? Lula e Flávio Bolsonaro. Presidente registra 46% das intenções de voto, senador tem 42%. Pesquisa aponta ainda alta rejeição dos dois principais nomes. Lula tem rejeição de 48%, 36% afirmam que votariam apenas nele. Flávio Bolsonaro, quase igual, né? 49% a rejeição e 30%, é um pouquinho menos, dizem que ele seria o único candidato em quem votariam. Na avaliação do governo federal, 46% classificam a gestão Lula como ruim ou péssima, 36% consideram o governo ótimo ou bom, 16% colocam o governo como regular. Regionalmente, Lula mantém vantagem no Nordeste, 47-31. No Sul, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro lidera com 43-35. Repetindo essa pesquisa divulgada hoje, Poder Data AIA. Ao longo da programação, mais informações, 7:37.
Tá na hora do É da Sua Conta, iniciativa do PicPay Bank. Como todo mundo sabe, a cada 4 anos tem Mundial de futebol. E para muita gente esse é o momento ideal para trocar o aparelho de televisão. Eita, assunto para dar polêmica entre casal, hein? Hoje o Alelupe vai falar conosco sobre um fenômeno que acompanha essa época, que é justamente a busca por novas TVs. Bom dia, Alelupe.
Dia, Joana.
Salve. Felipe,
vocês estão muito antes hoje, viu?
Ale, então. Boa. Você pode nos dar um rápido panorama em relação a essa busca pelas TVs?
Olha, Jona, um levantamento da MindMiners traz dois dados interessantes sobre isso. 32% dos consumidores pretendem comprar uma TV antes dos jogos e 57% pretendem assistir a competição em casa com parentes e amigos. E hoje, com tantas tecnologias disponíveis, o consumidor pode ficar até meio confuso aí na hora de escolher o modelo de TV para comprar. É possível encontrar no mercado modelos de TV como LED, OLED, QLED e muitas outras variações disso, né, Joana?
E tem como você nos trazer aí uma informação ou informações sobre as diferenças entre esses modelos? Claro, rapidamente.
Sem entrar em detalhes técnicos,
claro.
Aqui, né? As TVs LED são as mais comuns nos modelos HD, Full HD e 4K e por isso costumam ter a melhor relação custo-benefício. Os aparelhos com tecnologia OLED tem um controle de contraste em geral superior ao LED e por isso costuma ter um custo um pouco maior. Essa tecnologia está disponível apenas em aparelhos 4K e 8K. Os modelos QLED têm cores mais vibrantes e maior brilho e por isso esse tipo de TV é ideal para ambientes muito iluminados, né? Aqueles lugares claros, às vezes até na tua casa aí onde bate um pouco mais de sol. Mas o contraste e ângulo de visão são inferiores aos aparelhos com tecnologia OLED. Agora, seja qual for o modelo que o consumidor está buscando, existe uma grande variação de preços no mercado, né, Joana? E no PicPay Shop é possível acessar e comparar as ofertas dos maiores varejistas do país, como os grandes aí, Casas Bahia, Ponto Frio, Fast Shop, tudo dentro do mesmo app e com as facilidades de pagamento do PicPay, Joana.
Pois é, isso aqui é o importante pra gente, né? Facilidade. Tem alguma oferta especial que você possa destacar para os nossos ouvintes que estão pensando em fazer essa troca agora?
Já estão com o celular na mão.
Já estão aí com o PicPay aberto.
Tem sim, nessa semana tem descontos de até 20% nas TVs. O PicPay Shop fica dentro do app do PicPay. Tem ofertas separadas por segmentos. A pesquisa no app é muito prática, viu? E para fechar o nosso quadro hoje, aproveite aí 15% de cashback para você também colecionar as figurinhas dos jogadores do Mundial.
Olha, que belezinha, Ale. Muito bem, muito obrigada. Na segunda-feira a gente volta com mais um assunto que mexe com o nosso bolso. Obrigada, Ale. Até.
E quem sabe numa TV nova pra ver vocês dois aí em alta qualidade.
Grandões, né? Assim, né? Com uma cabeça enorme, maior do que na realidade, né? Que essas TVs grandes até aumentam a gente. Muito bem. Valeu, Ale.
Tá bom. Até quinta.
Agora são 7:41.
Curitiba, ouve a PMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida. A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. TMC.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Meu carro está aqui, vem pra cá, no Auto Shopping Linha Verde você pode confiar.
E pra não errar o destino, anota aí o endereço, Linha Verde Sul, bairro Fani.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica, TMC.
Sete horas 45 minutos, 15 para as 8 agora, seguimos juntos em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã de sexta-feira, 29 de maio de 2026, nos termômetros agora ainda temos 11 graus e meio, a máxima hoje em Curitiba de apenas 20 graus. Pro fim de semana teve uma pequena mudança na previsão do tempo, vamos aos detalhes. Vínhamos falando sobre a possibilidade de chuvas no sábado, mas segundo o CIMEPAR, o tempo amanhã deve ficar nublado. A mínima é de 11 e a máxima de 18 graus, segundo o CIMEPAR. Para domingo, ainda é a mesma previsão que tínhamos nos dias anteriores, com muitas nuvens e mínima de 12, máxima de 21 graus. Para a semana que vem, devemos ter mais uma frente fria derrubando as temperaturas no meio da semana. Começando pela segunda-feira, com mínima de 11, máxima de 21 graus com sol. Na terça-feira, aí temos a mínima e a máxima praticamente no mesmo nível. Na terça, muitas nuvens, mínima de 11, máxima de 13 graus. Temperatura máxima realmente bem abaixo do que a gente vem registrando nos últimos dias. Na semana que passou, tínhamos sempre amanhecer com 10, 11 graus e máximas ali na casa dos 20. Na semana que vem, podemos ter, portanto, as mínimas mantidas na casa dos 10, 11 graus, mas as máximas bem menores, 13 graus de máxima é realmente uma temperatura bem fria, é a previsão para o meio da próxima semana. Na quarta-feira, por exemplo, o frio continuaria nessa previsão com mínima de 11, máxima de 15 graus. Vamos ver então como é que o tempo se comporta na próxima semana, se essa frente fria prometida de fato vai chegar derrubando as temperaturas ou se haverá mudanças na previsão. Mudanças já tivemos para o fim de semana, então lembre-se, neste sábado a previsão de chuva foi substituída agora para um dia nublado com mínima de 11 e máxima de 18 graus neste sábado, mínima de 12 e máxima de 21 no domingo.
TMC da hora.
Você já calculou quanto custaria acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026 de pertinho? Prepara o bolso, porque a viagem para os Estados Unidos, México e Canadá vai exigir um bom planejamento. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação variam bastante. Uma viagem de 10 dias para acompanhar a fase de grupos não sai por menos de 10 mil reais no México e pode facilmente passar dos 100 mil reais nas cidades americanas mais badaladas. Mas o que assusta mesmo são os ingressos. Na primeira fase, um bilhete oficial sai em média por R$ 1.600. Agora, se o seu sonho é estar no MetLife Stadium para a grande final em Nova Jersey, segura a emoção. Na revenda não oficial, as entradas estão chegando a bater a casa de quase R$ 1 milhão. É a Copa mais cara da história para o torcedor. E é claro, se o orçamento apertar, você não perde nenhum lance aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, agora são 7h50 e nós voltamos a falar sobre essa decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Não é nenhuma novidade, já se fala isso desde o ano passado, mas agora foi dada a canetada, foi feita a assinatura e foi feito o anúncio a partir, portanto, da sexta-feira que vem, salvo mudanças nos próximos dias, né? E a gente vai falar aqui na nossa TMC com o professor Lier Pires Ferreira, professor de Direito Internacional. É um prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia àqueles que nos acompanham aqui pela TMC.
Bom dia.
Muito obrigado. Bom, vamos começar falando exatamente... É uma pergunta difícil, porque a gente vai entrar no âmbito das possibilidades, mas então justamente a pergunta é essa, né? O que pode, né, do ponto de vista da geopolítica, das relações internacionais, do direito internacional, acontecer com o Brasil a partir de agora? Cai uma barreira no âmbito do direito internacional? Daria para explicar, começar a explicar dessa forma?
Bem, vamos lá, né? A classificação do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas, né, por parte dos Estados Unidos, que a gente recebeu com alguma surpresa, né, ontem, né, 28 de maio, né, os efeitos vão ser produzidos a partir do início de junho, de 5 de junho, se não me falha a memória, é um movimento que eu diria que traz, sim, né, implicações bastante significativas para o Brasil. E a gente pode, assim, muito didaticamente, dividir essas implicações em implicações políticas e implicações econômicas. Do ponto de vista político, eu quero crer que a principal consequência digamos que atritar, né, um pouco mais as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, porque claramente, né, o governo do presidente Lula vê a decisão, né, norte-americana como uma interferência indevida nos assuntos internos do Brasil e, evidentemente, também é uma tentativa de influenciar, né, as eleições gerais de outubro agora de 26. Nesse sentido, muito particularmente, né, essa decisão ela foi tomada logo após uma visita, né, do senador Flávio Bolsonaro, também candidato à presidência pelo PL, ao Washington, onde ele teria se encontrado, né, com o presidente Donald Trump. A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não. Estão circulando, inclusive, fotos desse encontro, algumas das quais manifestamente produzidas por inteligência artificial. Então, a gente assim não tem a informação segura de que, né, esse encontro de fato aconteceu, mas é evidente que esse movimento, né, do senador Flávio Bolsonaro até Washington, pretensamente para conversar com o presidente Donald Trump sobre problemas do Brasil, né, contrapondo-se a uma visita recente que o próprio presidente Lula teria feito, fez, né, aos Estados Unidos, ele visa, né, essa viagem, esse movimento do Flávio Bolsonaro visa desgastar, né, o presidente Lula, o capital político do presidente Lula, né, colocando ali aquela imagem, né, que tem sido muito trabalhada, né, pela extrema-direita no Brasil, de que o governo Lula é um governo brando no combate ao crime organizado e, evidentemente, tenta também, né, fazer um impulso ali à candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que o efeito mais grave mesmo é em relação à soberania nacional, né? Quer dizer, o governo brasileiro, né, o assessor especial para assuntos internacionais, que é o ex-chanceler Sérgio Amorim, já declararam que, embora toda e qualquer cooperação seja bem-vinda, quer com os Estados Unidos, quer com outros países, né, americanos, né, a classificação em si é vista como um desrespeito à soberania brasileira, pois é que para facções criminosas que não possuem motivação política ou ideológica, né, a grupos terroristas, o que são elementos de natureza muito diferentes, como a gente pode vir desenvolver aqui ao longo da nossa conversa.
Professor, a gente tem pouquinho tempo, eu gostaria bem rapidamente só de entender uma única questão com o senhor, que é o seguinte, os Estados Unidos se permitiram, então, se autorizaram classificar as organizações, as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, porque não existe nenhuma organização mundial que trate desses assuntos e que organize esses assuntos entre países. Então, é uma chancela que os Estados Unidos se deram a si mesmos para, eventualmente, atuar em relação a outros países, como eles fazem com outros.
Pois é, acho que você já responde, né, a tua própria pergunta. Na verdade, os Estados Unidos, como a principal superpotência global, muito historicamente se colocam, né, nesse papel um pouco de polícia do mundo, né? Ou seja, como aqueles que seriam responsáveis, né, pela segurança internacional. Mas no caso concreto, né, dessa decisão, né, o que traz ali muito claramente é que isso faz parte da agenda do Donald Trump para a América Latina. E essa é uma questão importante de nós entendermos, né? Essa agenda é uma agenda de securitização, não de parcerias estratégicas, né? A estratégia antinarcóticos norte-americana, né, que o Trump vem utilizando é, de fato, né, sistematicamente classificar cartéis e gangues latino-americanos como organizações terroristas, né? Essa é uma lista da qual já fazem parte, por exemplo, o Trem de Aragua na Venezuela, o Cartel do Golfo no México, né, os Los Lobos, por exemplo, do Equador, né, dentre outros. E o propósito que se coloca muito claramente é utilizar a máquina de guerra norte-americana e as leis antiterrorismo do país, né, para combater o tráfico de drogas, deslocando inclusive essa competência dentro dos Estados Unidos em função dessas classificações do FBI e do DEA, que é a Agência Antidrogas Norte-Americanas, para a CIA e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, assim, essa decisão ela estabelece uma pressão muito grande sobre os governos, né, porque ela é uma ferramenta que serve para pressionar politicamente, né, governos que são considerados adversários dos Estados Unidos ou com os quais os Estados Unidos têm uma relação difícil, né, a, de alguma forma, se amoldar aos interesses estratégicos norte-americanos. Então, assim, muito sumariamente, né, eu diria que essa é uma decisão que fortalece, né, do ponto de vista político, a oposição brasileira. Ela ameaça o sistema financeiro do país e ela insere o Brasil dentro de uma estratégia norte-americana de combate né, ao crime organizado, que privilegia o uso da força militar em detrimento das negociações políticas. Essa é a questão fundamental.
Nós ouvimos aqui na nossa TMC o professor de Direito Internacional, Lier Pires Ferreira. Professor, com certeza conversaremos mais nos próximos dias, porque a coisa vai render bastante por enquanto. Muito obrigado, grande abraço e um ótimo fim de semana.
Grande abraço, Felipe, grande abraço, Joana, e grande abraço a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TMC.
Obrigada. Agora vamos conversar ao vivo com... Bom, são 7:57.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora, 7:59 e meio, entramos já com 30 segundos de bônus na segunda hora do nosso TMC 360 desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026, direto para os destaques do noticiário. Atualizando as informações aqui no nosso TMC 360, classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos já entrou de vez na disputa eleitoral de 2026. Ronaldo Caiado e Romeu Zema aproveitaram o anúncio para subir o tom contra o governo Lula, enquanto Flávio Bolsonaro tenta transformar o tema da segurança pública em uma bandeira de campanha. Aliados de Lula, por outro lado, reagem à ofensiva da oposição e acusam Flávio Bolsonaro de estimular interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil.
Com a decisão dos Estados Unidos, PCC e Comando Vermelho passam a integrar a mesma lista que reúne grupos como Hamas, Al-Qaeda e outras organizações classificadas como terroristas pelo Departamento de Estado. A medida amplia o alcance de sanções financeiras e reforça mecanismos internacionais de combate ao crime organizado.
O presidente Lula comemora a aprovação da PEC que acaba com a escala 6-1 na Câmara dos Deputados. Flávio Bolsonaro, por outro lado, assinou uma proposta alternativa da oposição que flexibiliza contratações e amplia acordos por hora trabalhada fora da CLT. Sempre é bom lembrar que houve aprovação na Câmara dos Deputados e agora o texto passa para onde? Justamente para o Senado.
O acordo para socorrer o BRB prevê uma ampla reestruturação do Banco Estatal depois da crise financeira ligada aos desdobramentos do caso Banco Master. O plano recebeu aval do governo federal, deve exigir contrapartidas do governo do Distrito Federal para garantir a recuperação da instituição.
Um estudo aponta que 85% dos chatbots de inteligência artificial analisados ranqueiam ou priorizam pré-candidatos à presidência da República. Ouça só. Essa prática contraria a resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe justamente o quê? O favorecimento de candidaturas durante este período eleitoral.
A Organização Mundial da Saúde selecionou tratamentos e vacinas experimentais para testes contra a cepa
Bum de Bugio.
Obrigada, do Ebola, em meio ao surto registrado na República Democrática do Congo e em Uganda. Sem terapias aprovadas para essa variante, a OMS quer acelerar os ensaios clínicos para encontrar formas eficazes de conter a doença. Agora 8:02.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Presidente Lula aparece na liderança da corrida presidencial de 2026, segundo pesquisa Poder Data AIA, que nós, né, foi divulgada hoje, nós abordamos essa pesquisa rapidamente agora há pouco aqui na nossa programação. Qual que é o principal cenário de primeiro turno? Lula, 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 35%. E a gente vai conversar a partir de agora aqui no nosso TMC 360 com o Matheus Netzel, diretor do Poder Data. Seja bem-vindo, muito bom dia, Matheus.
Bom dia.
Olá, muito bom dia.
Ô, Matheus, o que a gente pode falar dessa pesquisa, começando com a leitura de primeiro turno? De certa forma, né, a questão do filme, né, a ligação de Flávio com Daniel Vorkaro já foi precificada e absorvida. Nessa pesquisa, houve algum forte impacto com relação a isso? Como é que vocês enxergaram?
Bom dia a todos. O que a gente conseguiu ver com os resultados aí, tanto de primeiro turno quanto de segundo turno, que a gente pode comentar depois, é que os efeitos negativos da relação que foi divulgada entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorkaro começam a arrefecer um pouco, né? Essa é a primeira pesquisa Poder Data AIA desse ciclo eleitoral, pesquisa de intenções de voto, mas comparando com outros levantamentos que foram feitos nas últimas semanas, a gente vê que o efeito negativo sobre os números do Flávio estão começando a passar e o cenário está retornando para uma situação de muita proximidade entre Lula e Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo, com uma vantagem ainda para o presidente Lula, mas num cenário mais apertado do que vinha indicando os levantamentos das últimas semanas.
Agora, tudo muda muito rapidamente, né? A gente não sabia do chamado Flávio's Day, o dia da divulgação dos áudios de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorkaro. Não sabíamos desse movimento que aconteceu ontem e que seja em virtude da reunião que Flávio teve, ou não seja, vai ser usado politicamente, tudo pode mudar. Eu queria entender, quando a gente fala nessas mudanças, como por exemplo a gente teve a facada, né, na eleição que elegeu, né, Jair Bolsonaro, quanto é que a gente consegue imaginar de margem de mudança de voto em virtude dessas mudanças ou desses fatos novos? Há fatos novos que conseguem mudar bastante os votos, há outros fatos que não tanto?
Não, com certeza. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que a gente ainda está em fim de maio, né? A gente tem ainda 4 meses até o primeiro turno. Isso é uma... A gente não está nem perto ainda do começo da campanha oficial. As candidaturas ainda não foram nem registradas. E, enfim, como as outras campanhas recentes, inclusive para presidente, já mostraram, tem muita margem para acontecimentos inesperados e que tem impacto real, né, que podem ter impacto real na campanha eleitoral. É óbvio que cada um dessas notícias que surgem, desses ciclos positivos e negativos para cada um dos candidatos, afeta, e é para isso até porque é importante ter essa regularidade nas pesquisas, nos levantamentos, para a gente compreender como que está sendo o efeito na opinião pública em relação aos candidatos, né?
E um outro ponto da pesquisa que é muito interessante, muito esclarecedor, Matheus, é esse empate no teto, né? Podemos dizer assim, empate na rejeição. Tá na margem de erro, né? 48%, Lula 48% rejeição, Flávio Bolsonaro 49%. Ou seja, da mesma forma que tem um potencial também, tem uma proporção de eleitores que dizem só votar em A ou só votar em B, e essa proporção aí é um pouquinho menor. Ou seja, o que dá para imaginar é que não dá para se mexer muito nessa questão da polarização. É assim que vai continuar, né?
É isso. A gente tem isso com um cenário já muito cristalizado desde, né, meses antes da eleição. O teto, enfim, é isso que você comentou, as rejeições muito parecidas entre Lula e Flávio indicam assim, muito claramente essa divisão no eleitorado e que a eleição, caso não aconteça nada de muito extraordinário, vai se resolver realmente nessa margem de erro entre esses dois candidatos. Isso a gente pode ver um efeito desse teto de rejeição, a gente pode ver inclusive nos outros cenários de segundo turno, né? A gente testou outros cenários com outros candidatos de oposição ao Lula e todos marcam pontuações parecidas no segundo turno. A gente tem tanto o Joaquim Barbosa quanto o Romeu Zema quanto o Ronaldo Caiado empatados no segundo turno com o Lula também, mas com pouca expressão no primeiro turno para ocupar esse lugar que hoje é do Flávio Bolsonaro. Então acho que isso mais o teto da rejeição mostra o quão cristalizado a corrida eleitoral está entre o campo do Lula, né, do PT, e o campo da oposição, hoje representado pelo Flávio Bolsonaro.
Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Acabamos então de falar com o Matheus Netzel, que é diretor do Poder Data, está aqui ao vivo com o TMC 360. Obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço. Bom dia.
8:08 e a gente volta a falar sobre o que? A escala de trabalho 6x1, a redução na escala de trabalho, mudança que foi aprovada, você sabe, você acompanhou aqui ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados. E agora tem uma outra aventura que é o Senado. Rafaela Soares, direto de Brasília, conta pra gente o que é que vem agora, hein?
O projeto chegou ontem ao Senado oficialmente, agora entra ali na fase da escolha da relatoria dentro da CCJ, então a tramitação começa no Senado a partir de hoje. Como é sexta-feira, deve começar só na semana que vem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou que a PEC deve sim avançar na casa, mas a gente espera uma resistência maior. Isso porque representantes dos setores produtivos já se encontraram com o presidente do Senado para tentar ali mudar alguns pontos no texto que eles não concordam, eles acham que pode ser prejudicial para esse setor produtivo. Então a pressão enfrentada pela proposta no Senado é bem maior do que a gente viu na Câmara dos Deputados. Inclusive, nessa semana, representantes da CNI e da Fiesp se reuniram com o Davi Alcolumbre na sala do presidente do Senado. O presidente do CNI, inclusive, Ricardo Alban, afirmou que a intenção não é barrar a proposta, mas construir uma solução equilibrada com tempo de adaptação para as empresas. Entidades salariais também alertam aí para o aumento de custos operacionais. Por enquanto, senadores divididos, a gente vai ter todo o rito que foi feito na Câmara dos Deputados, vai passar pela CCJ, depois a gente pode ou não ter a criação de uma comissão especial, aí sim, para votação em dois turnos no plenário. Dessa vez, o número mágico é 49 votos a favor, já garante aí que a PEC seja aprovada. Mas qualquer tipo de mudança, esse texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados, conforme a gente já trouxe aqui no noticiário. O governo queria uma tramitação mais rápida, né, com um projeto de lei, mas a PEC tem essa particularidade, porque ela altera a Constituição Federal. Então, a partir da semana que vem, a gente já pode ter uma movimentação mais significativa na PEC do Senado.
Tá certo, Rafaela. Agora 8:10. Tem mais Brasília, né?
Tem mais. O ministro do STF, Cristiano Zanin, decidiu que a corte vai ser responsável por julgar a denúncia contra ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça, acusados de vender sentenças. Isso acontece depois da denúncia da PGR de servidores por crime como organização criminosa e corrupção. Marcela Franco.
É isso, o ministro Cristiano Zanin decidiu que o STF vai julgar esse caso da suposta venda de sentenças no STJ. A investigação envolve ex-servidores acusados de participar de um esquema de corrupção dentro da corte. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, servidores teriam usado o acesso interno ao sistema de elaboração de votos para vender informações e favorecer interesses de terceiros. 9 pessoas foram denunciadas por crimes como organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e violação de sigilo. Apesar de não haver ministros do STJ denunciados até agora, o caso vai ficar no Supremo, porque existem outras investigações ligadas a esse esquema que envolvem autoridades com foro privilegiado. Parte dessas ações ainda corre em sigilo. Zanin já abriu o prazo de 15 dias para a defesa dos acusados responder a essas denúncias. Depois disso, a primeira turma do STF vai decidir se aceita ou não a acusação. Se aceitar, os investigados viram réus e passam a responder formalmente a uma ação penal. A Procuradoria PGR pediu também o arquivamento de qualquer linha de investigação envolvendo as ministras Nancy Adrighi e Maria Isabel Galotti. Segundo a PGR, não há indícios de participação delas no esquema. A suspeita é de que a atuação criminosa acontecia por meio de servidores e assessores sem conhecimento das magistradas. Essa é a primeira denúncia formal da Operação Cisamnes da Polícia Federal, que investiga então esse caso.
Valeu, Marcela, obrigada pelas informações. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro, Espírito Santo, anulou uma sentença na primeira instância, condenou o ex-governador Sérgio Cabral Filho. Decisão atinge também secretários, dirigentes públicos e empreiteiras num esquema de fraude a licitações, formação de cartéis, pagamento de propinas e superfaturamento de obras. Da capital fluminense, então, Gustavo Sleman com as informações.
Oi, Joana, mais uma vez o Sérgio Cabral envolvido em polêmica, estava meio que sumido também das páginas do judiciário e agora volta a figurar em uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que o condenou por improbidade administrativa. Como você citou, além do ex-governador, secretários, dirigentes públicos e empreiteiras foram condenadas por suspeita de integrar um esquema de fraude à licitação, cartel, pagamento de propinas e superfaturamento nas obras do PAC das Favelas no Rio de Janeiro, que foi um projeto que aconteceu aqui em parceria com o governo federal há alguns anos no Rio de Janeiro para obras de construções e outros investimentos em comunidades fluminenses. As acusações são por participação nesse esquema e aí a gente procurou a advogada do Sérgio Cabral, que informou que a decisão é inconsistente e apresenta várias irregularidades, e agora a defesa do ex-governador afirma que vai recorrer. Na ação que foi movida pelo Ministério Público Federal, o órgão pediu o ressarcimento do dano que teria sido causado aos cofres do Rio de Janeiro pelos réus no valor de 242 milhões de reais. O Ministério Público ainda solicitou o pagamento de multa civil e de danos morais coletivos, além da aplicação de sanções como a proibição de contratar com o poder público. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes e, por conta disso, o Ministério Público e o Estado do Rio de Janeiro apelaram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E aí, enfim, houve essa decisão com o relator da apelação, o desembargador Ricardo Perlingeiro. O voto foi para dar justamente um provimento parcial à apelação, aceitar de maneira parcial o que foi apresentado pelo Ministério Público Federal, negando apenas o pedido de dano moral coletivo e determinando assim a suspensão dos direitos políticos, que também foi solicitada pelo Ministério Público na ação em relação ao ex-governador pelo período de 14 anos. O colegiado do Tribunal Regional Federal determinou o ressarcimento aos prejuízos apontados na ação e os magistrados também mantiveram outras sanções da lei de improbidade administrativa, como essa, que inclusive foi apresentada pelo desembargador, o Ricardo Perlingeiro, da suspensão dos direitos políticos de Cabral por 14 anos e ainda foi afastado o pedido de indenização por dano moral coletivo. Enfim, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos disso. A gente lembra que Sérgio Cabral chegou a ser condenado a mais de 400 anos de prisão, mas atualmente está fora da cadeia. Inclusive, vem movimentando bastante as redes sociais, no Instagram principalmente, relembrando, né, algumas decisões políticas durante a gestão dele à frente do Palácio Guanabara e também apresentando dicas culturais aos finais de semana.
Sensacional, sensacional. Gustavo Sleman e toda a nossa equipe no Rio de Janeiro trazendo pra gente atualizações. É só chamar. Bom, 8h15, a gente vira de página, vai agora para o Recife. O exame toxicológico passa a ser obrigatório pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco para os candidatos que irão tirar a primeira CNH. Bom, o que, que significa isso? Qual que é a novidade? Qual que é a mudança? Quem traz as informações? A repórter Carol Oliveira.
A medida segue a determinação da Secretaria Nacional de Trânsito, conforme previsto em lei e em resolução do Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com o órgão, a exigência começará a valer aqui em Pernambuco a partir do dia 8 de junho. A nova regra será aplicada aos processos de primeira habilitação, nas categorias A, destinadas a motocicletas, e B, para veículos de passeio. Segundo o órgão, o exame toxicológico será obrigatório antes da realização do exame de aptidão física e mental, conhecido como exame médico. Isso significa que o candidato só poderá agendar a avaliação médica após concluir o exame toxicológico. O resultado do teste terá validade de 3 meses. A principal finalidade do exame é detectar a presença de substâncias psicoativas no organismo do candidato.
Depois de meses apostando em uma aliança com Rodrigo Pacheco, o presidente Lula agora começa a redesenhar os planos em Minas Gerais. Sem o senador na disputa pelo Palácio Tiradentes, um novo nome ganha força nos bastidores e pode mudar completamente o cenário eleitoral no estado. Quem conta pra gente é a Letícia Benassi.
O presidente Lula passou a considerar o nome da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, para disputar o governo de Minas em 2026. A mudança de cenário acontece depois da recusa definitiva do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, em entrar na corrida pelo Palácio Tiradentes. Até então, Lula defendia que Marília disputasse uma vaga no Senado. A própria petista também vinha reforçando internamente que prefere essa candidatura e resiste à ideia de disputar o governo estadual. Mesmo assim, aliados do presidente avaliam que ele pode tentar convencê-la diante da dificuldade do PT em encontrar um nome competitivo aqui em Minas. A situação ganhou força depois de uma reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e Rodrigo Pacheco. No encontro realizado na última segunda-feira,